mas só para fechar, que não temos que ir para o intervalo. Só para fechar, eu vou fazer para o Mauro, tá? A pergunta, rapidinho. Você ouviu atentamente.
Ele tá de Itália hoje, tá
bem. Atentamente. Tá, essa camisa é linda, eu vou roubá-la. Então, atenção. O Mauro Betting ouviu atentamente os mandamentos do professor Abel Ferreira.
Lidos,
e você já tinha lido também, não. Lidos agora pelo nosso Flávio Prado. Pelo que você conhece do grupo que vai recebê-lo de braços abertos, eles abraçarão todas essas ideias ou começará a sequência de narizes torcidos?
Já começa, e o Vamp pode falar também nisso muito melhor do que a gente, aquela coisa, embora esteja na moda, ainda vem e tal, não sei o que lá.
Agora, vamos supor que o Cebola passasse isso tudo aí, os caras Boa, dá até vontade de dar um palavrão.
Não, pera. Ele não vai chegar, não. Peraí. Ele não vai chegar pra fazer uma cartilha.
Atenção.
Isso aqui foi uma entrevista que ele deu.
Sim,
ele
pensa.
Aí o Zago pegou isso. E falou, gentilmente, falou, ó, como a gente conhece
verdade,
pouco o Abel.
Mas é, ao Zago, isso já foi pego, ele pegou do pegado.
Mas ele passou pra mim.
Mas ele pegou aí.
Aí ele falou assim.
É a ideia do cara.
Ele falou assim, eles pegaram, como o Abel Ferreira virou uma, né, um conhecido, até então ele fez um programa com quatro pessoas lá, como se fosse o Esporte de Discussão dele. E deu uma entrevista. Alguém, quando se soube que o Palmeiras ia contratá-lo, pô, quem é esse cara?
Não, acho
alguém
legal.
Foi lá, ouviu a entrevista,
são as ideias
pegou
do,
as ideias do cara. Mas ele não vai chegar com essa cartilha e falar assim, ó, a partir de agora é isso aqui.
Tem
tanto que ele fala dos 14 itens, dos 15 itens, ele fala duas vezes, eu ouço muitos jogadores, eu converso muito com eles. Bom. Eu quero ouvir o que eles pensam pra entender o que eu posso fazer no
Embora
jogo.
Embora também, as más línguas dizem que ele tava com um ambiente rachado, principalmente no Paok, mais do que no
se
do
falou
que
isso.
No Braga, mas também tem uma coisa que
no
Paok
é aquele Léo Jabá lá.
Então, os brasileiros, ele afastado, mantendo
tudo afastado
aqui, enfim, acontece, não é, também, espero que não seja por passaporte, você não precisa trazer um jogador, um treinador, porque ele é português e afastar um jogador porque ele é brasileiro, aliás, principalmente o contrário.
Mas o que o elenco vai fazer?
Vai ouvir, de novo, e é pro Palmeiras agora, pro futebol, pro qualquer outro clube do Brasil, não, se o time der certo, quantas
contratação
vezes...
boa é aquela que dá certo.
É, exato, e de novo, o plano é que fica... Vou tentar usar um termo que não agora seja ridículo, mas fica. Pô, não, o nosso planejamento. Não, faz o seguinte: o que a gente fez foi isso.
Flávio
deu certo ou deu errado e acabou. Agora, usar o nosso planejamento.
O Flávio Prado vai ficar voando, sabe por quê? Porque o Palmeiras voltou a ganhar e vai subir no Campeonato Brasileiro. Ele vai dizer, ó, um dos treinadores estrangeiros tá na liderança, não sei quanto tempo.
Mas o que vai ficar primeiro, segundo, terceiro e quarto, não tenho dúvida. Agora, uma coisa eu quero ressaltar: de verdade. Nós temos que comparar iguais com iguais. Você
Sim.
olha o que falava o Coelho, o auxiliar técnico que assumiu o Corinthians, e o Cebola. Não, e aí sem eu acho que o Coelho.
Eu entendi.
Os dois são jovens, o Coelho pode evoluir. Pro seu
ouvido lindo, mas melhor é o que diz o Cebola.
Não, Vanderlei, o Coelho não chegou a trabalhar nada com consistência, era muito aquela coisa de, vamos lá, não sei o quê. O Cebola, ele tem um discurso tático compreensível. Você nota que o Cebola está mais pronto do que o Coelho.
Por exemplo, aquela mexida ontem, de botar o Felipe Melo de volante, é o cara que sabe mesmo, que ele está preparado.
E também tem mais rodagem, já participou de comissão técnica. Por exemplo, se o Corinthians mantém o Coelho, era um tiro no pé, era bobagem. Se o Palmeiras, por uma necessidade, manter o Cebola mais um tempo, eu acho que ele não iria fazer vergonha, sabe? Mais estruturado, está mais pronto
contra ele. É a única. Sabe como é que é? Você pegou uma entrevista que eu não sei quando foi dada.
Ah, faz pouco tempo, quando
então,
ele
tá
saiu.
Tá
faz,
bom, mas,
vai, seis
mas,
meses.
É, tá bom. Então assim, é aquele negócio, né? Também, há menos de seis meses, quando saiu o Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras disse que iria procurar um treinador que, vamos dizer assim, entendesse a maneira que o clube quer que o futebol seja jogado. Foi isso? Mais ou menos com essas palavras? Não exatamente, mas mais ou menos. Então, para chegar no Abel Ferreira, deve ter pensado isso, eu até escrevi, deve ter pensado. Olha, ele tem, entre aspas, o DNA que nós queremos que um time mostre em campo jogando bola. É isso. Só isso, eu só tô, porque ele não estava no futebol muito visto. Ele estava na Grécia.
Os dirigentes do Palmeiras são observadores.
As ilhas gregas são espetaculares. Atenas, a gente tem que ficar de joelhos. Mas eu só estou dizendo isso. Vamos para um rápido intervalo, a gente já volta. Você continue conosco aqui no nosso Jovem Pan Esportes, assistindo o programa, nos acompanhando. É um rápido intervalo, a gente já volta. Tem muita coisa para você.
Jovem Pan News.
Jovem Pan.
gostei do molde. Molde é bom.
Aqui no nosso Esporte em Discussão, um recado legal para você dos pneus Continental. Você que está pensando em viajar, tem uma promoção incrível, muito legal. Quem comprar 4 pneus Continental mais serviços sem sorteio, atenção, vai ganhar R$1.000 em descontos em hotéis. Atenção, descontos válidos por até um ano. Por exemplo, 3 diárias que custariam R$800 em um hotel, com um voucher, você pode ter R$300 de desconto. Você pode conferir o regulamento, todos os detalhezinhos, é muito legal. Anote, milmotivoscontinental.com.br, milmotivoscontinental.com.br e participe. Continental, pneus de tecnologia alemã. E no trânsito, gentileza e segurança andam juntas. Hoje é aniversário. 60 anos, né?
60 anos
de Diego Maradona. Um dos grandes jogadores da história. Está comemorando 60 anos. E aí a gente pode rapidamente dizer o seguinte, 30 segundinhos cada um para falar do Maradona. E já que estamos falando do Maradona, que é um jogador que é Deus na Argentina, eu só queria lembrar que o time do Flávio Prado, o Boca Juniors, está tentando fazer a cabeça pro Rick, do Riquelme, para ele voltar ao futebol.
Presidente, jogar.
O futebol,
e não, já jogar contra o Inter.
O futebol, o presidente disse, não vejo loucura, ele tem 40 anos.
42.
42.
O próprio Verón voltou.
Isso. Então, alguns jogadores vários. Vários jogadores quarentões. Vários jogadores quarentões.
O Sandy, né?
Estão dando conta no recado. Só queria lembrar isso.
Ele falou que se o Riquelme tivesse no River, ele seguraria a bola e o Flamengo não ganharia aquele jogo.
Mas não tem dúvida, até hoje. Isso,
todo mundo quer o plantel, todo mundo quer, só o Riquelme que falou que não quer.
Poucos jogadores do mundo na história sabiam segurar uma bola como o Riquelme.
Ele é diretor de futebol, ganhou três Libertadores.
Você tá falando.
Se eu sou ele, eu não vou.
O clube tá certo em correr atrás dele.
Vou dizer uma coisa, o Riquelme é um dos... Pode ser o terceiro, o segundo, quem sabe até é um dos 3 maiores jogadores da história da Libertadores. Desde a primeira lá em
60. E ele é considerado o maior jogador da história do Boca.
Até por isso, eu ficaria quieto no meu
campo. Não, ele é diretor de futebol, Flávio.
Aí, o cara é ídolo, não sei o quê, não é mais a mesma coisa.
Flávio, já é pra escrever agora pra pegar o
índice. Mas os caras começam a achar que o cara vai ser o que era. Soldado. Aí você não começa, aí, velho, vai pra casa.
Você pode procurar no Censo Brasileiro, você está na internet. Junto com o pessoal, tô meio suspeito que a gente pensou em tentar fazer um documentário sobre o Riquelme para esse ano, até pela idade, só que o Riquelme é dificílimo. Os colegas, o Vampeta sabe melhor do que eu, são uma pessoa pessoalmente muito complicada, para ser bonzinho. Mas é interessante.
Pessoalmente, nem tanto, duro é chegar nele.
Não, então,
mas eu tive com ele, quando tive com ele, foi maravilhoso. Gente, horrível. Só que é duro chegar nele.
Você é possível.
Ele é brigado com o Maradona, que foi aniversário hoje.
Os jogadores tinham medo de falar com os jogadores do clube, de conversar com ele. Não vou citar um caso, porque o cara citou, mas enfim. Mas voltando. Que é o impressionante da qualidade. Eu fiz essa pesquisa anteontem numa transmissão sobre se tinha algum Zlatan Ibrahimovic no Brasil. Aí o pai de uma me mandou uma mensagem: olha, o meu filho se chama Zlatan Ibrahimovic. Aí outro pediu pra eu fazer a campanha com a namorada dele, que é a noiva dele, na verdade, que ele quer chamar o filho de Zlatan Tevez. Aí eu falei um pouco demais, é melhor ficar quieto.
Que divorciar
mas
antes.
Quantos Zidanes tem no censo de 2010 no Brasil? Pessoas chamadas, prenome Zidane. 827 Zidanes no Brasil pelo censo de 2010. Quantos Riquelmes? Lembrando que tem Riquelmo.
Muitos.
Mas sabe quantos?
Não.
14 mil Riquelmes no Brasil.
O Danilo Meira, que trabalhava
aqui. O filho dele é Riquelme. Cara, 14 mil. Mais ou menos como o nosso querido Roberto Rivelino tem milhões. Você vê o tamanho do Riquelme.
Tem Flávio Prado, já que você
pensou? Tem.
Orelhudo, inclusive. É isso. Que é o exato hashtag Flávio Prado e Orelhudo, que é uma. Que é, inclusive, uma redundância.
É a motivação, é o gatilho.
Mas Vampeta tem? Vampeta tem?
Não, acho que como nome
Não, mas agora na pandemia. Vai vir uns 26 aí.
Mr. Catra, mas voltando só sobre o nosso motivo, mais do que Riquelme e Maradona, já tô publicando aqui no blog da Jovem Pan um texto, mas rapidamente, para mim, quem mais jogou futebol no mundo e de outro planeta que veio é o Pelé. Neste mundo é o Messi. Agora, quem mais jogou bola...
No Boca.
Não, no Boca não. Ah. Quem mais jogou bola no mundo e na história é o Maradona. Não, jogar bola, que é diferente de jogar futebol. jogar futebol, Pelé, jogar futebol, Messi. E vou usar uma palavra do Maradona sobre o Messi. Eu, Maradona, tenho uma visão de campo melhor que o Messi, mas o Messi tem a visão de gol. Se tá num par ou ímpar, eu escolho entre Messi e Maradona, porque Pelé é de outro planeta. Eu escolho o Messi, que eu quero ganhar mais. Agora, como ídolo, inclusive para a Argentina, sobretudo o que fez em 86. E para jogar a bola, se a gente jogar essa mesa em direção ao Maradona, ele vai ficar 12 horas com essa mesa. Se eu jogar essa mesa em direção ao Messi, ele vai mandar no ângulo, vai fazer gol. O prazer de ver, do Messi ainda porque faz gol, mas assim, o prazer de ver jogar bola, na essência, para mim, ninguém jogou na história mais do que o Maradona.
Entendi. Quer falar do Maradona?
Sim.
Por favor.
Eu acho que Pelé está fora de qualquer cogitação. Sim. Depois, para mim, Maradona... Maradona jogou num time muito menor. Aliás, quando ele jogou no Barcelona, ele não foi bem. E aí ele e pegou o Napoli, que é um time pequeno para médio, e transformou aquilo, transformou a cidade.
E que dupla, hein?
Maradona foi campeão, e Flávio, ele foi campeão com o que seria hoje a Liga dos Campeões, né? Com o Napoli.
Não. Na Liga Europa. Seria a Liga Europa.
Maradona e Caramba. Era espetacular.
Era um baita time. Tinha o alemão que jogava lá, tinha o Carnevale. Era um baita time. Eu tive, graças à gentileza do Careca, fui lá, aí me colocou em tudo quanto era lugar e tal. E o Maradona era um cara absolutamente genial. Infelizmente, ele encurtou a carreira dele e aí ele perde pro Messi. Ele teve 3 a 4 anos de um esplendor incrível e o Messi está aí há 11, 12, 13 anos no auge. E isso tem que ser considerado a favor do Messi. Mas quando ele estava naquele auge, aí realmente eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que o Maradona, no auge, chegou mais aonde o Messi chegou. Só que o Messi dá mais tempo, né?
Pelé ganhou três Copas do Mundo. Acho que o Maradona, assim, é que não fala assim, ó. O melhor jogador do mundo, o Ronaldinho ganhou 2 vezes, Zidane ganhou 3, Ronaldo Fenômeno 3. Messi está com 7, Cristiano Ronaldo com 6. Mas o melhor, naquele ano, o melhor do mundo, o Ronaldinho fez chover. Eu acho que em Copa do Mundo, melhor em Copa do Mundo,
de todas as
Maradona fez chover 16, na Copa
talvez,
dele.
Talvez.
Mais até que Pelé, não?
Talvez.
Mais
sim,
que Pelé.
Sim. Ele ganhou até porque o Pelé tinha muito melhores companheiros. O Maradona não tinha um grande
time. Mas sabe o que é, gente? Tem uma coisa que a gente precisa levar em conta. Aquela história da Mano de Deus era num contexto. Eu acompanhei
mais ainda,
muito.
Exatamente.
Na época eu tava na Record, e a Record comprou todos os jogos do campeão mundial de 78 a 82. E naquela época eles juntavam muitas seleções. O Vanderlei sabe disso. Então eu ia cada 15, 20 dias pra Argentina pra acompanhar jogos. Inclusive um jogo histórico, eu fiquei do lado do Luchesco e do Maradona com uma taça que a Record ofereceu e tal, né? O Brasil, como sempre, tava do lado errado, tá? Do lado da Argentina, e foi, perdeu rápido, mas enfim, era um contexto assim, era guerra, sabe, os jogos paravam, porque tinham morrido soldados, paravam para anunciar em rede nacional que morreram mais tantos, então a Argentina, ela tomou um pau da Inglaterra, absurdo, durou 10 minutos a guerra, e aí o Maradona ganha da Argentina, naquela da Inglaterra, naquela situação de, ele fez um gol de mão, quer dizer, sacaneou os caras, fez um gol de
Blanton, ele virou Deus,
vingador,
ele foi taxado como
vingador, vingador,
e 4 anos depois da
final, nosso grande vingador, por isso que fizeram até uma igreja, eu tenho que entrar, cortar vocês, me perdoem, vamos pro intervalo, a gente já volta, tem muita coisa no nosso esporte. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, um recado da Elo para você. Você sabe, todo mundo está sabendo, que há prêmios e prêmios em dinheiro. Bom demais, né? A cada compra, a partir de R$30 no seu cartão Elo débito ou crédito, você recebe um raspe e ganhe Elo. E descobre se ganhou. A torcida aqui é porque você ganha sempre. Não perca tempo, não. Cadastre o seu cartão Elo, aproveite agora, receba um abração da Elo. Vai na sua, vai com Elo. Quer detalhes? Anote. elo.com.br. elo.com.br. Urcelos pra você. Vamos falar do Corinthians. Do Vampeta e de tanta gente. O Corinthians que joga amanhã contra o Internacional às 19 horas. Jogão. A Jovem Pan vai mostrar com o Fausto Favara, com o Vamp, com o Rafael Tebas. O Corinthians que está de olho aí no Jamerson, né? Jamerson, está de olho no Jamerson. O Corinthians do professor Mancini, que desde 2014, eu estava dando uma lidinha aqui, quem mandou foi o Rodolfo Rodrigues, grande jornalista.
Grande, parceiro, um abraço, Rodolfo.
Grande Rodolfo Rodrigues, um jornalista brilhante. É o pior desempenho desde 2014 nesta temporada. São 18 jogos, 7 vitórias, um aproveitamento de 51%. E nos últimos 8 jogos no seu estádio, o Corinthians só ganhou do Bahia por 3-2. Esse Corinthians que está numa situação que precisa melhorar e enfrenta o Internacional amanhã. Vamp, Corinthians Internacional, queremos ouvi-lo.
É, e disso também ainda acabou de perder o Mantuan, terceira cirurgia de cruzada, estava na seleção, né? Já é a terceira, já é a terceira. Já tinha feito duas, né? Vai pra terceira.
Triste, né?
É, tava na seleção, a seleção brasileira sub-20, enfrentando o Corinthians sub-20. E contra o Corinthians sub-23. Rompeu cruzado, professor, também tá fora.
Por um tempão.
É, perdeu a temporada aí, né? Só volta em 2021. É 8 vezes normalmente. Não é um Corinthians que vai pegar um Inter, que é líder do Campeonato Brasileiro. Lógico que o Atlético Mineiro tem um jogo a menos, mas precisa ganhar esse jogo pra ultrapassar o Inter em número de vitórias. Um Inter que poupou os seus titulares contra o Atlético Goianiense. Um Inter que, diferente do Renato, está mirando o Campeonato Brasileiro, não a Copa do Brasil, né? O Grêmio, o Renato poupa todo mundo no Brasileiro para a Copa do Brasil. O Inter é o contrário. Que deve vir com a cavalaria, que nem o senhor fala. A cavalaria toda.
É, como você tá falou aí, que descansou, né?
É, descansou todo mundo, jogou os principais. E essa estatística aí que eu tava lendo também. Né? O pior momento do Corinthians é dentro da sua arena, né? Um time que não vem jogando bem, fez um primeiro tempo bom contra o Vasco, o Mancini tentou repetir isso, só que eu vi a entrevista do Mancini, ele falando, ó, eu peço uma coisa, os caras fazem outra, pro próximo jogo, doa quem doer, eu vou mudar. Amanhã estaremos aqui fazendo o jogo, eu quero ver se vai mudar na escalação alguma coisa.
Ou mas, se muda até durante o jogo.
É, as atitudes também dos atletas. Que o Mancini, a ideia de jogo dele, no jogo agora, no último jogo contra, né, o América Mineiro pela Copa do Brasil, ele meteu um time ofensivo mesmo. Deixou só o Xavier mesmo na cabeça da área, mas os caras parece que não faz nada do que o treinador pede e são omissos nas atitudes. Vai pra frente e dá pra trás. É, encara ou no mano a mano, pro drible, não encara. Um passa a bola pro outro, tira a responsabilidade, mas aquele passe sem objetividade nenhuma. Eu quero ver essa mudança agora no sábado à noite, sabendo que é o líder do campeonato e um treinador do outro lado. O que a gente vai fazer? Se botar assim, de ligar o som, a gente escuta o Cudê falando o jogo todo. Oh, eu nunca vi.
Ficar sem voz, eu
o jogo todo. E o Inter é favorito.
E o Flávio? Flávio, Corinthians é Internacional, o Internacional brigando pelo título, né? Quero ouvi-lo.
Ah, tem muito essa onda de derrubar treinador, né? Aqui é uma festa e tem muita gente que ajuda nisso, né? Dá pra notar que a culpa era do Thiago Nunes. A gente nota a melhoria do Corinthians. É uma coisa extraordinária como o Corinthians melhorou. É um show. Você vê o Corinthians jogar, é de encher, né? Nossa, é uma coisa sensacional.
Deu um chute, Flávio, no segundo
o
tempo.
O time do Corinthians é muito ruim, mal montado. E um detalhe muito importante. Se o Corinthians contratar o Jamerson, é o 12º jogador no ano. São Paulo contratou um. Palmeiras um também, né? Só esse ano, Mauro. Foi isso, né? Um. Sim, só. O sim. Santos não contratou ninguém, até porque não podia. Contratou agora o Rafael. Ou seja, contratou 11 jogadores, pode ser o 10º, e tem um time ruim.
Neste ano, né?
Esse ano, mal montado. E quando você tem um material humano fraco, não tem jeito. Não adianta ficar terceirizando culpas. Não funcionou com o Thiago Nunes, não tinha material humano para ele fazer o que ele queria. O Coelho pegou uma gelada e agora o Mancini está se virando com o que pode. Conseguiu algumas vitórias enganosas, a gente sabia que era enganosa, e não consegue, o time é ruim. E o que é pior, parece que ruim e desobediente, né? E fica difícil.
É que ele falou, né?
É.
Que não estão obedecendo
ruim ele. Ruim e desobediente aí é demais, né? É isso. Ou seja, não. Favoritismo total do Internacional.
E o nosso Mauro? Mauro, falando Inter de é Corinthians favorito. Internacional.
O Inter é favorito, o momento do Corinthians é muito ruim, é preocupante. Pra mim não cai, mas tem que pensar em não cair. É, gente muito importante jogando mal, gente que talvez não seria importante jogando pior. É, muita pressão. É, e o Internacional muito bem e vendo uma ótima atuação, ainda que dolorido o empate cedido ao Flamengo aos 49 do segundo tempo, e vem também
mais
com
justo.
Reservas
justo.
Sim, vão jogar.
Foi
aliás,
os dois mereciam mais justo,
os dois mereciam vencer, aliás isso o Flamengo deveria dar 3 pontos pro Inter e 3 pontos pro Flamengo pelo melhor jogo que se jogou no Brasil.
Foi azar, não foi? Não, foi jogo pra empatar,
não,
mesmo.
Jogo, não, jogo pra 8
foi legal,
a 8
foi legal.
Só não foi mais porque o Lomba foi muito bem e esse Neneca é um espetáculo, mas assim o Inter é favorito e lamentavelmente dava para dizer que até o América, mesmo o Itaquera, era favorito porque agora tá jogando muito mal. E contra o Inter, com a necessidade. O Inter realmente pensa, porque não ganha um brasileiro desde o tri invicto em 79. O Inter está muito mais preparado em todos os sentidos para vencer o Corinthians, independente de onde for.
Inter. E, além de quando a coisa não rola,
há descontentamentos explícitos, né, Vampia? Fica claro o descontentamento, por exemplo, do Fagner, o descontentamento
do Cássio, saiu cuspindo, né, fogo, xingando todo mundo.
A coisa não roda.
Saiu cuspindo fogo, xingando todo mundo, né? Começa a vir impaciência e os jogos vão passando. Pro Corinthians nessa rodada, professor, já vira o turno. Já encerra os jogos do primeiro turno. Para outras equipes, não, que outras equipes têm jogos a menos. Encerra o turno pro Corinthians, ele completa seu 19º jogo no sábado à noite, contra muitas equipes aí, ó. Por exemplo, o São Paulo ainda tá na 15º jogo, outro tem 16º, 17º. O Corinthians já completa seus jogos tudo.
Tá tendo também jogos antecipados.
Tem eleição no final do mês, né?
Dia 28.
Dia 28, eleição.
28 de novembro, eleição. Por enquanto, são 3 candidatos. Você sabe. Porque nós informamos, né, que são 3 candidatos. Porque quase você não ouve os candidatos. Nem a torcida do Corinthians. Talvez os eleitores. Dizem que são 3 mil eleitores. Tem direito a um número maior, mas normalmente, tradicionalmente, são 3 mil eleitores. Mais os conselheiros. Eles devem conhecer todos os planos dos 3 candidatos. São 3. O da situação com o Aduílio Monteiro Alves, o candidato de oposição, o Mário Gobbi, e o Augusto Melo, que é outro candidato que diz que ele representa a oposição. O único opositor é ele, diz o Augusto Melo. Aliás, entre as candidaturas de oposição, já estilingadas aí. Né? Como o Flávio brinca, né? Quando você quer saber, deixa as comadres brigarem aí que você fica sabendo.
A eleição do Corinthians é primeiro do que a do São Paulo, né, professor?
É dia 28. Dia 28
do São Paulo é quando?
É segunda quinzena, possivelmente, de dezembro.
Não está marcado ainda.
De dezembro. Não está marcado oficialmente, mas deve ser. Segunda quinzena.
Santos também tem, né?
São 2 turnos. São 2 turnos também, né? E a do Corinthians será no dia 28 de novembro.
O Santos é quando? O Santos também tem, né?
O Santos também. Vai ter agora, até o final do ano. E daqui a pouco nós vamos falar com o Pérez aqui, que está sendo considerado o pior presidente da história do Santos. E ele disse, olha, está tão ruim que existem 10 candidatos, todos interessados em assumir o Santos. Essa é a primeira manchete. Daqui a pouco ele está aqui ao vivo. Tá? Mais um minutinho para você. Falamos do Corinthians, então, nós vamos para... Mais alguma coisa? Faltou? Não, okay. Então nós vamos rapidinho para o intervalo e nós já voltamos. Vamos falar do São Paulo, que tem a molezinha pela frente. O Flamengo no Rio de Janeiro no próximo domingo. O Hernanes, dizem, pode voltar para o time. Há críticas ainda que são fortes ao Daniel Alves, dizem que não joga nada e o professor não muda. E lembrando que o São Paulo sofreu 9 gols nas 5 últimas partidas. Já voltamos no nosso esporte.
Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão para você, Flamengo e São Paulo, jogão de domingo à tarde, que você vai acompanhar com o Nilson César, com o Flávio Prado, com o Márcio Espímpolo. Tomara, o Márcio já tá inteiro, tá bacana.
Pergunta pro Nilson César.
Nilson, Flávio e o Espímpolo, eles estarão mostrando Flamengo e São Paulo. Flávio, falando desse jogo, bom, antes da bola rolar, coluna 1, né?
O São Paulo depende de 3 coisas para ganhar esse jogo. 3 coisas. Primeiro, jogar muito mais do que vem jogando. Segundo, vencer o cansaço que o time está realmente desgastado.
E com o Hernanes, né?
E terceiro, a principal de todas, que o Flamengo não jogue tudo o que pode. Porque se o São Paulo jogar tudo o que pode, vencer o cansaço, e o Flamengo jogar tudo o que pode, esquece. O Flamengo é muito melhor que o São Paulo. Aliás, é muito melhor que todos, né? Se tudo correr normalmente, vai levar o campeonato
de novo. O cansaço é empático. O Flamengo está indo para 10 jogos em 28 dias.
É, então, mas o São Paulo foi para Fortaleza, depois teve aquele desgaste aqui com Fortaleza, foi para Argentina, ou enfim, né? Mas basicamente é o tipo do jogo que não depende do São Paulo. Não depende do São Paulo. O São Paulo, ele tem que jogar muito e esperar que o Flamengo não jogue muito. O Flamengo é bem melhor. Se o Flamengo jogar tudo, um abraço da Flamengo. Então o São Paulo tem que contar com uma jornada muito ruim do Flamengo e ele muito bem. Aí talvez consiga alguma coisa. Mas dentro da normalidade, esquece. É o tipo de jogo que você não... Dentro, em sã consciência, não conta com isso.
E o Vampeta?
Ó, ano passado, a equipe que deu mais trabalho no Maracanã ao Flamengo foi o São Paulo.
Foi, foi 0-0.
A estreia do Diniz.
É, se o Anthony é um menino que finaliza, que tá muito bem, né? Eu tava vendo o jogo agora no Ajax, ele melhorou. E o Nery tá os dois de titular.
Óbvio.
Se o Anthony finaliza bem, o Flamengo, o Tirei perdido aquele jogo contra o São Paulo.
Já deu a zebra que tinha que dar, né? Já conseguiu uma vez.
Em termos de cansaço, professor, o Flamengo vai agora pro dia, pra esse jogo de domingo, pra 10 jogos em 28 dias. Tá com 8 vitórias e um empate. Não perdeu.
Ô Vamp, você disse que leu a Bíblia, né?
Li.
Tem a história do Davi e do Golias.
É, Davi e Golias.
Pois é. Você acha que o Davi deu revanche pro Golias?
Não, o Davi primeiro...
Fez a luta, acabou. Não tem revanche. O Davi já ganhou... Não, o Davi já jogou com o Golias e já não perdeu.
Flávio.
Agora tem revanche. Não tem jeito, Flávio. Duas lutas, Davi e Golias, o Golias ganha a segunda, terceira, quarta, quinta. Era uma luta só. O Davi e Golias já empatou.
Seria o seguinte, ó.
Não chega, não tem mais. Agora tchau.
Primeiro é o seguinte, o Davi é o caçula, não é o caso do São Paulo. É o caçula dos filhos.
Sim.
Quando ele é escolhido,
sim,
ele também não acredita, porque quem é o filho que mata um leão? É aquele ali, o cara não tá aqui, tá chegando. Quando chega o Davi, é esse aí que matou o leão, agora é ele que matou o leão, é ele que vai lutar contra Golias. Isso. Então o São Paulo.
E tem revanche? Tem a revanche?
Não.
Tem segundo turno? O que não, mas agora vai entrar
de São Paulo,
novo.
Flávio Prado.
Agora o Golias vai falar assim, agora não. É o segundo jogo.
O São Paulo não é nenhum Davi, não.
Claro que não.
Se fosse, ele tinha chance.
Não.
Se fosse, ele tinha chance.
São Paulo é um gigante. São Paulo é um Golias.
Você
tá achando que é o São Bento de Sorocaba que vai lá com. Eu não sei como se chama aquilo que jogava pedra, né? Pela verdade. que ele derruba com a pedra, né? Aquele...
Davi lá com. Sim.
Olha, uma daga. Sinceramente, se o Flamengo jogar tudo que pode, todo mundo é São Bento de Sorocaba com ele. Se o Flamengo jogar tudo,
Davi nosso foi lá, que foi o Red Bull, que é paulista.
Mas na terça e depois de quinta,
fez um jogaço lá contra o Flamengo e foi empate. Foi esse jogo que o Flamengo.
Que para acontecer,
desses nove, o Flamengo empatou.
O Red Bull Bragantino com o São Paulo, a não ser a cabeça de alguém. É.
Ou da orelha.
Que mais 2 anos o Red Bull Bragantino vai ganhar a Champions League. Não é que ele vai ganhar a Libertadores.
Mas tá gravado.
Ele vai ganhar a Champions.
É igual
esse que falou nesse jogo. Bolívia e Brasil.
Vamos ser justos. Vamos ser justos. Eu reafirmo a postura de que o
Ele vai ganhar a Champions League.
Champions League não dá porque.
Você falou
isso. Não existe futebol no brasileiro. Nenhum time que tenha capacidade nem de chegar perto da Champions League. Nada. Somando tudo não dá. Nem a seleção brasileira não pode jogar a Champions League. Então esquece. Eu tô falando aqui internamente. Eu tenho certeza absoluta, que em muito pouco tempo o Red Bull será tão importante quanto é o RB Leipzig, quanto é o Salzburg. Porque ele é o único organizado, o resto é várzea. É único, e quando você tem várzea com organização, pode não ser no primeiro,
O Fabiano, aquele amigo que sempre manda abraço, falou, Vampeta, avisa que o Davi usou uma funda. Funda, a versão mais antiga, que seria nosso Badog hoje.
Rapidinho, só quero dizer que vocês têm uma mancha na carreira, os dois. Que morreram abraçados com o Joinville.
Obrigado, Fabiano.
Eu só queria lembrar isso de vocês dois.
Joinville você tá comparando com o Joinville jogava bem.
Não importa.
Só tô lembrando.
Isso faz tempo. Joinville não tá nem na D.
O time caiu.
Tá nem na Série D.
Demais, é espetacular. Não, jogava bonito. Atenção. Só que era esculhambado, não é a Red Bull. O Red Bull é outro par. O Red Bull é outro.
É verdade,
é diferente.
O time tá jogando bem.
Isso é verdade mesmo. Eu avisando. Quem era o volante? Era o Rafael Carioca?
Deixa um volante jogar. Calma, só um minutinho. Olha, gente, o Santos joga contra o Bahia no domingo às 18h15. O professor Cuca está preocupado porque o Soteldo, que é bom de bola mesmo, já está demonstrando cansaço. Então, ele cansado, o Santos perde força, sem dúvida. O Marinho, que joga muito, está muito legal, teve uma frase ótima, que muitas vezes a gente fala aqui, que é que quando ganha, é o Real Madrid. Quando perde,
é o Ibis. Esse é o Marinho que tem grandes sacadas. O Santos, me lembro o nosso querido Diogo Mesquita, que é o time que mais usou a base nesta temporada, por motivos óbvios, não tinha alternativa, você pôs a garotada para jogar. E nós vamos mostrar esse jogo no final do domingo com o José Manuel, com o Bruno e com o Bruno Prado, com o José Manuel e com o nosso Daniel Leão. Eu falei rapidamente aqui, porque já está, vai aparecer no telão, o ex-presidente do Santos, o José Carlos Pérez, que está nesse momento conosco. Presidente, um grande abraço. Ex-presidente José Carlos Pérez, boa tarde.
Boa tarde a todos. Sempre um prazer falar com vocês. Eu não sou ex-presidente, eu sou um presidente que foi afastado e portanto... sou afastado e não perdi a presidência do clube, ainda estou lutando na justiça. Houve muitas irregularidades nesse afastamento político, absolutamente político. O ano 2019 nós demos, para você ter uma ideia, 23 milhões e meio de lucros. Então não havia motivo nenhum nessa prerrogativa e que o CD achou que tinha para me afastar.
Então, presidente afastado, presidente José Carlos Pérez. Eu acho oportuna a presença do senhor aqui ao vivo. O senhor, nas últimas horas, mandou um longo relatório. Fiz questão até de publicar no meu perfil, no Facebook. Era longo e coloquei também no meu blog, no blog que eu tenho aqui na Jovem Pan, dando uma espécie de direito de resposta ao senhor, que foi muito acusado nos últimos tempos. E então, eu tenho algumas perguntas e meus companheiros também. O Flávio Prado, o nosso Mauro Betting e o Vampeta vão perguntar para o senhor. A primeira pergunta eu faço. O senhor teve uma derrota dura no conselho, com praticamente a unanimidade do conselho votando pelo seu afastamento. Essa é a primeira pergunta. A segunda, e o senhor está sendo definido como, pela oposição e pelos conselheiros, por aqueles que vivem o Santos, como o pior presidente da história do Santos. Então, em cima dessas duas abordagens, eu queria que o senhor falasse, por favor.
Bom, primeiro que eu não, o Conselho Deliberativo tem 300 conselheiros. Compareceram cerca de 170, quer dizer, menos que os dois terços exigidos para qualquer afastamento ou coisa parecida. Segundo, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte... esse negócio de ser o pior presidente da história do Santos é conversa da oposição. Na verdade, o que eu sofri foi um duro golpe que eles estão tentando me dar desde o dia que eu assumi. Não sei se é porque sou de São Paulo, mas sou santista tanto quanto eles, né? Mas quando eu assumi o clube, tinha mais de 900 funcionários, a gente reduziu esse número para 314, 315. Você imagina o quanto você arruma de inimigos, né? E esse tempo todo, 2 anos e 9 meses no comando do Santos, graças a Deus, nenhum escândalo, né? Nenhum escândalo, mas contrariei muitos desejos de pessoas que quiseram fazer parte do Santos lá dentro. Eles queriam emprego, eles queriam o tempo todo vantagens, e então você... acaba contrariando interesses e isso prejudicou bastante a gestão. Mas, mesmo assim, 2019, 2018, nós fizemos uma boa gestão. 2019, nós fizemos uma excelente, no meu entendimento, na minha ótica, uma boa gestão. Fomos vice-campeões brasileiros com o 10º orçamento. Veja bem, 10º orçamento dos times da Série A. Mesmo assim, fomos vice-campeões brasileiros. Fizemos investimentos em 2019, elevamos meninos da base. Hoje nós temos jogadores da base muito novos aí, mas que já estão rendendo e que pagarão a dívida do clube, só eles, porque estão bem valorizados, são talentos, né? Domingo, contra o Fluminense, foi lançado o Ângelo, um garoto também de 15 para 16 anos, e que também já está atuando no time de cima. Então, eu considero que gestão boa é aquela que não aumenta a dívida. Nós não aumentamos a dívida. Eu mandei para os seus relatórios. A gente não diminuiu, nem tampouco aumentou. A gente vem nessa tocada. Todo ano nós temos um déficit de 10%, e isso vem em todas as gestões. houve reprovação de contas do presidente Marcelo Teixeira, houve reprovação de contas do Odílio Rodrigues e Luiz Álvaro, do Modesto Roma e minha. Só que todos esses outros processos, eles sentaram em cima e resolveram fazer o meu. Houve, obviamente, que contra mim jogou essa questão da FIFA. Primeiro, uma dívida com o Hamburgo que não era da minha gestão. Em 2018, nós pagamos 74 milhões e meio de dívidas de gestões anteriores. E isso custou, toda vez que você paga uma dívida da gestão anterior, você acumula para você a dívida. Eu tirei do meu orçamento. Então, tudo isso acabou trazendo aí o impacto. Mas, infelizmente, já estava predestinado aí para me tirarem, né? Eles tentaram o tempo todo e conseguiram há 3 meses da gestão.
Vou perguntar, o Flávio vai fazer uma pergunta para o senhor, o Mauro Betting também e o Vamp. Flávio Prado.
Presidente Pérez, o senhor saberia, em cima disso tudo que o senhor nos colocou, quando começou esse rombo na vida do Santos? Porque isso tem um começo e vai andando. Quando isso começou, o senhor consegue detectar para a gente?
Isso aconteceu, eu acho, desde depois do Samir, ele vem esse pulo de balanço. Só você pegar todos, você vai verificar que todos eles, não houve aumento de dívida. O que é que você tem uma dívida de 400 milhões, você paga juros. Ano passado, nós pagamos em 2019 39 milhões e meio de dívidas. Eu paguei com o dinheiro da gestão. Então, não há quem consiga fazer um equilíbrio entre orçamento e despesa, a não ser que você tenha um time mediano correndo risco aí, ou de ficar no meio da tabela, ou ficar navegando no rebaixamento. Então, esse é o grande problema. Então, essa dívida, ela vem rodando ano a ano. Eu não aumentei, eu provei lá através dos relatórios, né? Essa é a grande realidade.
Mauro Betting faz uma pergunta ao presidente José Carlos Pérez.
Presidente, boa tarde. Você se arrepende de ter virado presidente do Santos, presidente?
Não, de forma alguma. O Santos é uma das paixões que eu tenho na vida. E para mim foi muito bom como ser humano. Eu entrei, né? Eu saí do clube mais pobre do que eu entrei, porque sempre você põe dinheiro no bolso, né? Então, infelizmente, eu entrei já com uma oposição dura, né? Hoje o CD, o Conselho Deliberativo, 16 grupos de oposição. 16 grupos de oposição com 170 conselheiros votando, você imagina o volume. E até a contaminação, né? Porque tem um efeito manada também, né? Contamina a votação e etc. Tudo que eles queriam é que eu não concorresse à reeleição. De qualquer forma, eu não iria concorrer mesmo, né? Mas para mim foi uma satisfação ser o presidente do Santos, representei bem, fiz a maior venda da história do clube. Tem uma história no clube, eu trouxe para o Santos 6 títulos brasileiros num trabalho de 10 anos, né, junto com o Odir Cunha, fizemos juntos. Então eu tenho assim um grande... levei o Gabigol com 10 anos para o Santos, e que resultou em 29 milhões de euros de lucro. Né? Então eu acho que eu fiz muito pelo clube, mas o que não há nessa terra é o reconhecimento, você sabe disso, né?
Uhum. Vampeta.
Presidente, boa tarde. Por três oportunidades tive presente com o senhor, né? Um aqui mesmo no estúdio da Jovem Pan, 2 na TV Gazeta. Lembro bem que quando o senhor assumiu o Santos tinha uma pendência da compra com o Yuri, que era do Aldax. O senhor, liguei para o senhor, botou para falar, pagou certinho, isso eu tenho uma prova, porque eu era presidente do Aldax, pagou todas as parcelas mesmo certinho, não tenho pendência nenhuma. Vendo isso tudo que o senhor falou, negócio de pior presidente é coisa de oposição mesmo, porque o atual vice-campeão brasileiro é o Santos. Não pode ser o presidente.
É verdade.
Não pode ser o pior presidente da história, onde o Santos está na Libertadores, né? E isso, quando se vai a uma Libertadores, se tem. você tem renda, você tem, quando eu falo valores financeiros, tem cotas, né? Mas vendo isso tudo, e vendo a idade do senhor e o amor pelo Santos, o que é que sua família passa, né? Passar por isso tudo, não é mais gostoso, de repente, como o senhor falou, ó, já levei o Gabigol, não é tido como cara desonesto, a sua consciência mesmo diz, o senhor tem família, né? Deve ter neto, filhos, e o que fala isso, não é melhor, de repente, ó, se eles não querem, eu vou continuar sendo santista, que o amor pelo escudo e pela instituição não vai me faltar, e vou ter minha vida em paz, tranquila, porque eu acho que o senhor não deve ser um presidente renumerado e não está envolvido em falcatrua nenhuma de venda de jogador, que nem eu vi outros presidentes do Santos envolvido com ganho em cima de atletas, né, de compra e venda. Não era melhor ter a paz e dizer, ó, já que vocês querem, eu vou sair por cima, eu nunca roubei um real do Santos, essa dívida não é sua também, pode ter até alguma dívida na sua gestão que veio, de contratação que não deu certo, alguma coisa, mas dívida do Leandro Damião, dívidas passadas, quando penhorou agora aí que não pode contratar, isso aí não era da sua gestão. Mas quem aceita, quando se é eleito, tem que pegar toda a dívida do clube.
É verdade, Vampeta. Você, presidente, você também sabe as responsabilidades que a gente tem. Nós temos um conselho fiscal atento, nós temos aí outras, até a torcida do Santos, os sócios sabem. Eles sabem, primeiro, que eu sou apaixonado pelo clube, dei 3 anos de trabalho, né? não sou milionário, é bom que fique bem frisado. Eu acho que quebrei uma cortina aí que só presidentes dos times grandes, estou dizendo, presidentes que têm dinheiro. E eu acho que eu fiz uma gestão dentro da minha consciência. Né? Você tem que ser rápido para você decidir as coisas. Nem sempre você acerta em tudo, às vezes você erra também, mas ninguém em sã consciência levanta de manhã e vai ao trabalho dizendo eu vou errar. Você sai de manhã fazendo uma oração e dizendo eu quero acertar, eu quero ajudar o Santos, eu quero tirar... É assim que eu procedi o tempo todo, eu trabalhei 16 horas por dia, né? E eles sabem disso. Era uma corrida muito grande para resolver, inclusive, esse imbróglio aí da FIFA. Estive a ponto de vender jogador. No dia que eles me suspenderam, eu estava fazendo negócio com o jogador, que ia resolver a situação do clube. Mas, infelizmente, abruptamente, esse conselho fiscal recém-empossado, e que fazem parte das facções que existem no Santos, dos grupos que existem no Santos, E realmente eles atuaram muito forte para me tirar e constatar 15 irregularidades para me tirar, para me afastar. Era vontade tanta, porque falta 3 meses para terminar a gestão, 2 meses para ter um novo presidente, em que eu iria fazer a transição para o novo presidente e falar para ele exatamente como estava o clube, que não é essa imagem que está nas redes, que enfiaram aí Brasil adentro, dizendo que está tudo ruim. O Santos é um time forte, um nome forte, reconhecido no mundo inteiro, e é um time que todo dia aparece negócios, né? Todo dia está aparecendo negócios. Só que você não vai em frente, porque você tem que passar para o conselho. Eu trouxe a Arena, essa arena Opera House, que é essa que foi aprovada pelo conselho. Então, quando não tem nenhuma contestação ou não tem oposição, todo mundo remando para o mesmo caminho ou para o mesmo lado, a gente consegue a aprovação de uma arena com a Walter Torre, com o Dado Torre, um projeto que eu estou há 2 anos trabalhando e trouxe para o Santos no mesmo modelo do Palmeiras. Né? Hoje, o futebol precisa... Hoje, o clube precisa ter arena. Né? Para você ter uma ideia... O cálculo que essa arena vai trazer para o Santos, e não é em relação à arena, mas o acessório que está em torno, vai ser 400% de aumento de receitas.
Presidente.
Isso é importante falar, né?
Presidente, me perdoe interromper aqui, estou olhando no relógio, eu quero ainda fazer uma pergunta, porque todo mundo está... O senhor está aqui, eu estou lendo as redes sociais. Eu queria, se o senhor pudesse, por favor, resumindo. Quando é que houve o rompimento do presidente do Santos com o vice-presidente, que hoje é o presidente em exercício? Ou o gatilho, o que é que provocou? E logo que houve o rompimento, há uma frase que foi dita e que ficou também registrada, e o senhor tem que falar a respeito, e eu pergunto com maior dignidade também para o senhor. O presidente que hoje dirige o Santos disse que o senhor não estava capaz nem para dirigir uma quitanda. Essa foi a frase dele. Então eu queria, se o senhor pudesse, dizer o instante do rompimento e o que é que o senhor tem para falar em cima disso.
Bom, primeiro dizer o seguinte, o interino agora está dando todo dia uma entrevista para dizer agora tem presidente. Isso faz parte do caráter dele e da forma que ele dirige as coisas e a forma que ele se relaciona com as pessoas. Vice-presidente, é difícil saber quem é o vice-presidente do Vasco, Flamengo, do Botafogo. Alguns times você até consegue, mas a maioria você não sabe quem é o vice-presidente. O nosso quis atuar desde o começo. Primeiro, quando eles me colocaram no impeachment em 2018, em que eu venci essa turma por 2/3, na verdade, no dia 29 de setembro de 2018, ele sumiu. O rolo sumiu, não apareceu mais para fazer a função dele de vice-presidente, que é unicamente participar do comitê de gestão. É uma reunião a cada 10, 15 dias. Ele não veio mais nenhuma. Ele simplesmente sumiu, né? E ninguém fez nada, ninguém, né? O conselho não tomou providência para excluir esse cidadão e ele continuou. Agora, quando fizeram essa análise do balanço de 2019, né? Que é o que eles estão me acusando, que eu estourei orçamento, que eu gastei muito dinheiro. Se você pegar o que eu gastei e o que eu tenho de ativo, o que eu consegui de ativo, que é Marinho, Soteldo, o Pituca, que se valorizou bastante, o Felipe Jonathan, né? Fora os dois que eu vendi para o Atlético agora e fiz dinheiro, um bom dinheiro, e que ficou o salário desse mês para pagar, eu deixei 13 milhões no caixa para ser pago salário e acordo, né? Então, não é, a minha gestão não é a que eles estão vendendo para o torcedor, etc. O rompimento foi no dia 29 de setembro, porque ele ficou trabalhando um mês antes do meu impeachment para eu cair. Né? Então, tem um ditado que vice-presidente, de um modo geral, é aquele que fica serrando tua perna o tempo todo. Isso acontece em todos os grandes clubes. Os caras eles se incomodam de ser vice-presidente. Eles querem assumir, querem te rezando para você morrer, para acontecer alguma coisa. E é assim que funciona, infelizmente, o futebol. Né? Quando deveria ser alguém que te ajuda, é alguém que quer te derrubar para assumir o cargo. Então, o que aconteceu no Santos foi isso. O rompimento foi 29 de setembro, quando houve ele de um lado tentando me derrubar e eu do outro lado falando a verdade, acabei se mantendo. Agora, de novo, eu fiquei quieto, eu fui afastado no dia 28 de setembro. Eu me calei, não falei nada, voltei a falar agora. Porque, mesmo tanto no judiciário, né, eu tinha que me manifestar, porque mentira vira verdade. Se muito batida, o Santos é um time viável, o Santos não está de pires na mão. Está de pires na mão para quem não sabe se comunicar com o banco, quem não sabe se comunicar com o investidor, quem não sabe vender um jogador. Infelizmente é assim. Nós pegamos uma pandemia, eu peguei 6 meses de pandemia, né? Só a quarentena foi mais de 3. Nós voltamos sem público, sem cota, né? Ninguém fala a dureza de você passar esse tempo pagando 30% de salários. Não mandei um funcionário embora sequer, um funcionário. O Santos não demitiu um. Você pega todos os grandes clubes, fizeram demissões, mas a gente preservou. Porque funcionário também tem um histórico do clube. Todas as áreas estavam funcionando 100%. Nós não tivemos nenhuma dificuldade, não tem nenhum escândalo. Nunca roubei na minha vida e não vai ser agora. Trabalhei em mercado financeiro 36 anos na minha vida. Nunca, nunca fiz nada de errado, certo? Então não será agora que eu faria no Santos, que é o time, como todo mundo sabe que eu sou apaixonado por esse time, mas eu não me arrependo de maneira nenhuma. Para mim foi uma honra e uma dignidade. Entrei de cabeça erguida, vou sair de cabeça erguida desse clube, na certeza que nunca, nunca, olha a palavra, nunca peguei um centavo que fosse do clube.
José Carlos Pérez, presidente afastado do Santos Futebol Clube, obrigado pela entrevista. Boa tarde, Pérez.
Olha, muito obrigado a todos da mesa aí. Forte abraço para todos. Eles são pessoas dignas, decentes, e que mesmo do fora do futebol, sempre vou respeitar, sempre vou admirar e sempre vou torcer que tenham cada vez mais sucesso. Porque são pessoas generosas e honestas. Honestas. Isso é mais importante. Grande abraço a todos.
Obrigado, José Carlos Pérez, presidente afastado do Santos Futebol Clube, e que mandou para cá um extenso relatório. Nós publicamos nas nossas redes sociais e abrimos o espaço aí para ele falar a respeito desse momento. Mauro, um abração para você.
Prazer, Bandelê, sempre.
O nosso até Flávio, mais. Abração também.
Tchau,
Flávio,
tchau.
Vampeta,
um ótimo. O meu Halloween, professor.
É, mas eu acho que eu acho que não tem nem fantasia lá hoje.
Isso aí vai nada,
Tem nem fantasia.
Vou de morcego que eu vou pegar uma abóbora.
Vai de morcego, é demais. Atenção.
Eu tenho que pegar uma abóbora.
A Denise Campos de Toledo vem aí com muita informação para você. Boa tarde, São Paulo.
Boa tarde, Brasil.